בעזרת השם, דף כ"ט, תתא דג'ראחים, עולה פסוע בבין זנוב דף שלום עליכם. סתמוס דף כ"ח עמוד ב', נא דסימה קוורטה ליה ג'בשו, מתנית נפעל המשנה. חרמי כהנים אין להם פדיון. אין שבירו שור פסדו, איזה קונסטיטו של חרמי כהנים. חרם, אין צ'יפו של סנצ'יפיקסון. יהיו חרם פראו כהן, אין מה סנצ'יפיקסון, כי סובי פראו כהן, כמו מה שנשפלו. תפעל המשנה, חרמי כהנים אין להם פדיון. Não é possível resgatar algo que a pessoa fez herem para o Coen. Ele santificou algo para ser dado para o Coen. Ele não tem como pagar para ninguém algum resgate para receber isso de volta. Isso tem que ser dado ao Coen. Ele não tem nem a Coenim que trumar, como no caso da truma. A pessoa colheu a safra do campo, pegou a oferenda do Coen, designou e deu para o Coen. Não tem como resgatar isso. No momento que ele designa isso como truma, ele não tem como pagar para receber isso de volta. Assim também no caso do Herem do Coen. Continuamos. Fala Mishnah. Abudab Bimetera Omer. Fala Bimetera. Stam Haramim Lebedekabai. Fala Abudab Bimetera. Se a pessoa diz que está santificando algo como Herem, isso vai para o tesouro do Betamigdash. Conforme Abudab Bimetera, o Herem genérico é para o Betamigdash. O Herem do Coen é uma situação que ele falou claramente que isso vai ser dado para o Coen. שנאמר כל חרם קודש קודשים מול השם. Então, רבי דוד מתירא se apoia nesse פסוק, o חרם é santificado para השם, ou seja, que o חרם normal é para o tesouro do בית המקדש. Essa é a primeira opinião, והחכמים אומרים, fala os sábios que não, סתם חרמים לכהנים. Fala חכמים, o חרם genérico é para o כהן. שנאמר, ele se apoia no outro pasuk, que se dê a Herem, la Coen, te ahuzato. Como o campo do Herem vai ser dado para o Coen. Então fala Chachamim, o Herem comum, genérico, é automaticamente para o Coen. O Herem para o Betamidash, quando a pessoa especificou. Pergunta para Chachamim, em que nama neymar kol Herem kodesh kodashim ulashem? Então o que Chachamim aprende do primeiro pasuk que Rabbi Yehuda ben Beitera trouxe? חרם קודש קודשים פרא השם שחל על קודשי קודשים ועל קודשים קלים פלח החמים התורה ובזה כי פוסים ופזה חרם ג'ום סקריפיסיו וזה הוא כסיניפיקה איסו נא אגורה מאחרים אדם את קודשיו בין קודשי קודשים בין קודשים קלים תפסו תים ונימאו כי לסנציפיקו פרא וסקריפיסיו איתים כמו פזה הוא חרם ג'יסו הספיקה משנה אם נדר נותן דמיהם. Se a pessoa prometeu trazer um sacrifício de olá, por exemplo, e ele diz que está fazendo o herem desse animal, ele tem que dar algo para o Coen. O que ele tem que dar? Nesse caso, ele está comprometido ao sacrifício de olá. Ele precisa desse animal da olá para sair da sua obrigação. Então, nesse caso, ele tem que, quando ele falou que vai dar o herem para o Coen, tem que dar o valor do animal inteiro para o Coen. Porque é isso que ele tem sobre o animal. Ele precisa desse animal para sair da sua obrigação da olá. Se ele perde o animal, tem que santificar outro. Ele prometeu que vai trazer um sacrifício de olá. Então, nesse caso, o que ele tem no animal é o valor do animal inteiro. E se ele falou que vai fazer herem para o Coen, tem que dar esse valor para o Coen. Vem nedavano ten etovata. Agora, num caso que ele não prometeu trazer um sacrifício de olá, ele simplesmente disse, esse animal é um sacrifício de olá, por exemplo. Outro sacrifício. Nesse caso, se ele perde um animal, ele não tem que trazer um outro animal. Ele não disse que ele vai trazer um sacrifício de olá, ele disse que esse animal é um sacrifício de olá. Ele pode sacrificar, outro pode sacrificar. Se ele perdeu, ele não tem que sacrificar nada. Então, nesse caso, ele não depende do valor do animal inteiro para sair da sua obrigação, porque ele não tem a mínima obrigação. Então, o que ele tem sobre o animal é a Tovat Anah. Tovat Anah é o seguinte. Ele pode falar para alguém, eu tenho um sacrifício de olá, você quer sacrificar olá? Então me paga alguma coisa, me paga X, fique com a olá e sacrifique você. Isso tem valor. Esse poder de escolha de quem é que vai sacrificar tem um certo valor, porque ele pode receber dinheiro para dar para o outro sacrificar olá. Então é isso que ele tem sobre o animal. Se ele diz que vai fazer o herem para o Coen desse animal, tem que dar esse valor da Tovatana. Explica a Mishnah. Shorze olá. Omdim kam adam rotze liten shorze lalotó olá. Afal pishenu hayav. Exatamente isso fala a Mishnah. A pessoa diz, esse boi é para o sacrifício de olá. Ele não está obrigado a sacrificar um sacrifício de olá. E diz que esse boi é um sacrifício de olá. Vamos avaliar quanto uma pessoa estaria disposta a pagar para receber esse animal para sacrificar para olá. Esse é a posse que o dono tem sobre o animal, sobre esse sacrifício de olá. Quando ele diz que vai fazer herem para o Kohen desse animal, tem que dar essa tovatana. Já no caso de antes, ele se comprometeu a um sacrifício de olá. Ele depende de todo esse valor desse animal para sair da sua obrigação. Se ele perde, tem que trazer um outro animal. Então, nesse caso, que se ele perde o animal, ele perde o valor inteiro do animal, porque ele tem que santificar um outro animal para o sacrifício de olá. Uma vez que se ele perde o animal, ele perdeu o valor inteiro do animal. Então, quando ele diz que está fazendo herem para o Kohen, desse animal tem que dar o valor inteiro do animal para o Kohen. Em dinheiro. O animal é sacrificado, mas tem que dar em dinheiro para o Kohen. Abechor ben tam ben balmu machrimim oto. A pessoa tem um animal primogênito. Vimos em Bechorot, várias vezes, que a pessoa que tem um animal primogênito, se tudo bem com o animal é sacrificado. Se o animal é defeituoso, não pode ser sacrificado, é dado para o Kohen. Ele diz que está fazendo herem para o Kohen do animal primogênito. Então, Kesed Podinoto, Ondin Kamadam Rotzeriten, Bebechorze, Litno Leberbiton ou Lebenachoton. Então, numa situação que o animal ele pode ser sacrificado, vamos avaliar quanto uma pessoa estará disposta a pagar para receber esse animal para sacrificar. Isso que ele tem que dar para o Kohen. Ele fez herem para o Kohen do animal primogênito. Numa situação que o animal primogênito é defeituoso, não pode ser sacrificado e tem que ser dado ao Kohen de qualquer forma. Então, o que ele tem sobre o animal? Tem a Tovatana também. Uma pessoa pode pagar para ele, para receber esse animal primogênito defeituoso, para que ele dê para o Kohen, que ele quiser. Ele vai pagar para o dono do animal primogênito, comprando o direito de dar esse animal primogênito defeituoso para qualquer Kohen que ele quiser. Também tem Tovatana aqui. Então, se o dono do animal primogênito defeituoso fez herem para o Kohen desse animal, ele tem que dar essa Tovatana, esse valor do poder de escolha para o Kohen. Fala com o Maratão da Banana de Sebraita. Hermê Kohanim e Naim Pidio. Venitanim la Kohanim. Como a gente vê na Mishnah, a pessoa ele santificou algo como herem para o Kohen. Não tem como resgatar isso. Isso tem que ser dado ao Kohen. Haramim Kozman Shem Bet Be'alim Arem Kekdesh Lekol Divre. Fala a Breita mais. Quando a pessoa santificou algo como herem para o Kohen, agora isso é santificado. Tem a mesma lei do Kekdesh, do que algo do Bet HaMikdash. Existe a proibição de Meilá. Não pode ter proveito pessoal disso. Assim também no caso do herem para o Kohen, isso está santificado. Shinemar Kol Herem Be'Israel Kodesh Kodashim Ola Hashem. O Fasur diz que o herem é santificado. Notnan HaKohen Harein Lechol Divrem Kechulim. No momento que o Kohen recebe esse herem, que foi santificado para ele, isso se torna patrimônio dele. Isso se torna laico e o Kohen pode fazer o que ele quiser com o que ele recebeu. Shinemar do Pasuk, Kol Herem Be'Israel Lechai, depois que o Kohen recebe, é para ele, é como qualquer outra coisa dele. Então, a santificação do herem para o Kohen só existe antes do Kohen receber. Depois que o Kohen recebe, isso não é mais santificado, é laico, e o Kohen tem livre-arbítrio, pode fazer o que ele quiser. Rebbe Debe Metera Omer, Stam Haramim Rebbe Dekabait. Fala Rebbe Debe Metera, o herem geral, genérico, ele não especificou nada, vai para o tesouro do Betamidash. E Haramim disseram que não, o herem genérico vai para o Kohen. Analisa aqui. Bishlama Rabanan, que de Kamefar Shetamayu. Metama de Rebbe Metera. A gente viu da Mishnah já o motivo de Haramim. Se baseiam no pastor que se der a herem la Kohen Tie. E também explica o passo de Bidab Beteira, fala Kotche Kodashim, para dizer que a pessoa pode fazer herem de um sacrifício, como a gente acabou de ver. E na Bidab Beteira, aí que se dê a herem a vida. A pergunta é o que Bidab Beteira aprende do passo de Hachamim? La Coentier. Te explicar, ele vai aqui, Tânia. Ele vai aprender como diz a Breta. Que se dê a herem, la Coentier, a Rosató. A Breta traz esse passo de Hachamim. O herem vai para o Coen. Mata Mudomar. O que isso veio nos ensinar? מנין לכהן שהקדיש שדה חרמו שלא יאמר הועיל ויוצא לכהנים והרי תחת ידי תהיה שלי. uma linha que a gente não viu até agora. Se a pessoa, digamos, ele santifica o campo como Herem para o Kohen, o Kohen recebe esse campo e é dele. Mas é dele até o Yovel, até o ano 50, até o jubileu. No ano do Yovel, o campo passa para os Kohen. Então fala a Braita, o Kohen recebeu um campo que ele, como Herem para o Kohen, ele recebeu esse campo. Ele santificou o campo para o Betamidash. Chegou o Yovel, ele não pode falar que o campo volta para ele. Vedino, eu poderia pensar que sim. Vimos já várias vezes essa lei. A pessoa santifica um campo para o Betamidash. Chega o Yovel, o campo passa para os Kohanim. Agora o Kohen vai dizer, se no Yovel eu recebo campos que outras pessoas santificaram e adquiriram, então muito mais se eu santifico o campo que eu recebi como Herem, que eu adquiri, muito mais se o campo vai voltar para mim. Se quando chega o Yovel, os Kohanim recebem campos de outros, fala esse Kohen, muito mais se eu recebi o campo como Herem, e eu santifiquei, quando chego eu ver o campo tem que voltar para mim. Faz sentido. Mas fala o Pasuk, não, tamo do Marquesedea Herem, la Kohen Tia Ruzatom. O Pasuk associa o campo do Herem, que o Kohen recebeu como Herme Kohanim, e Sedea Ruzá, a santificação de um campo de outro. Então, Nechim Alamad, no Misedea Herem, Meat Areze Baralamed, Virim Salamed. Então, aprendemos a lei do Sade Acherem, do caso do Sade Ahuzá, Makil Sade Hermola Sade Ahuzá Shel Israel. Mas Sade Ahuzá Shel Israel Yotza Mitachat Yadom Mitchaleket Lakohanim, Af Sade Hermola Yotza Mitachat Yadom Mitchaleket Lecha Bakohanim. Assim como se um Israel, qualquer pessoa, santifica um Sade Ahuzá, um campo dele, chega o Yovel, o campo passa para os Kohanim, assim também, uma vez que a Torá associa com o campo do Herem, se o Kohen recebe um campo como Herme Kohanim, e ele santifica, chega o Yovel, o campo passa para os outros Kohanim. Então fala na Veida, agora, essa Braita vai como Rebbe Dabi Meteira, que aprendeu desse Pasuk, de que se der a Herme Kohen te acusatou, essa lei. Agora, Chachamim, na Mishnah, aprenderam desse Pasuk a outra lei, que quando a pessoa faz um Herem genérico, isso vai para o Kohen. Então, de onde Chachamim aprende essa lei da Braita? Explica-me Herem a Herem. O Pasuk veio dar uma dica para essa lei, falando rei a mais, em vez de falar Herem, fala Ha Herem, é uma dica para mais uma lei. Veida Herem a Herem, Lomashmale. Na verdade, eu não diferencia entre Herem ou A Herem, não, conforme essa opinião, o rei não veio dizer nada mais. Verebidame Meteira, Dechala Kotche Kodashim, Bal Kodashim, Kalim Minale. Pergunta. Chachamim da Mishnah fala do Pasuk de Rebidame Meteira, de Kotche Kodashim, a gente aprende que a pessoa pode fazer Herem de um sacrifício. Tem que dar a Tovataná para o Kohen, como a gente falou. De onde Rebidame Meteira aprende essa lei? Se ele diz que nesse Pasuk Kotche Kodashim veio dizer que o Herem normal, genérico, vai para o Betamigdash. De onde ele aprende a lei de Chachamim? Sabala que Rabi Shmuel, ele aprende de onde Rabi Shmuel aprende. Vamos ver na próxima Mishnah isso, logo mais. Amarav fala Rav. Alaha ki Rabi Dabi Beteira. Fala Rav, a lei é como Rabi Dabi Beteira. O Herem genérico vai para o Betamigdash. Pergunta, Rav, sabe que Rabanan, Rabi Dabi Beteira? Rav abandona a opinião de Chachamim e segue a opinião de um sábio? A lei é como a maioria dos sábios. Como é que ele fixa a lei como um sábio? Explica Braita Ifchatania. Rav, ele recebeu uma Braita que trouxe as opiniões trocadas. Então, quando ele fixa a lei como Rebbe Meteira, na verdade, é a opinião de Rahamim da nossa Mishnah. Então, Shavik Matnitin, Ravid Ke Braita. Rav, não deu bola para a versão da nossa Mishnah e deu bola para a versão de uma Braita que trocou as opiniões. Por quê? A Mishnah predomina. Então, Rav, por causa dessa Braita, inverteu as opiniões da nossa Mishnah. Então, ele está seguindo a versão que ele sustenta na Mishnah, que tem as opiniões trocadas. Por que Rav deu prioridade à Braita e inverteu as opiniões da nossa Mishnah? Por que Rav não deu prioridade à nossa Mishnah e inverteu as opiniões da Braita, se a Mishnah predomina? Explica Rav Gamre Gamre. Rav recebeu dos seus rabinos que a versão correta é com as opiniões trocadas, por isso que ele inverteu. Se Rav sustenta que a versão correta da Mishnah é com as opiniões trocadas, ele quer dizer que a lei é que um herem genérico é para o Beit HaMikdash. Ele deveria dizer que a lei é como o Hachamim. Conforme a versão de Rav, que conforme ele é a versão correta, Chaim que disseram isso. Então por que ele falou que a lei é como a Beit HaMikdash? O que disse Rav é: conforme o que vocês inverteram a Mishnah, a lei como Rebbe Ben Betera. Mas na verdade a versão correta da Mishnah é com as opiniões trocadas. E quem disse isso, que o Herem comum vai para o Beit HaMikdash, foram Hachamim. Isso que Rav quis dizer. Conta aqui agora. Ao Gavra de Achremino, Lenichse Bepumedita. Uma pessoa morava na cidade de Pumbedita, na Babilônia, e ele fez herem de todos os bens dele. Até que a Ravidá veio para Ravidá perguntar o que fazer. Amar escolar bazuzi, veachil alayu, o shadino benara. Fala, Ravidá, faça o resgate. Pegue 4 moedas, como resgate dos seus bens, pegue essas moedas e jogue no rio, porque isso pertence ao Beit HaMikdash. E você pode receber os bens de volta. O Benishter Ulá. Então, arma. Se vê de Raviudá, Kassavar Stam Haramim Medekabait. Se vê como Raviudá, como disse Rav, que o Herem genérico é para o Beit HaMikdash, então é possível resgatar. Analisa que Keman, que Shmuel. Como qual opinião vai Raviudá? Raviudá disse: pegue 4 moedas e faça o resgate de todos os seus bens. Os bens valiam mais do que isso. Então, como qual opinião vai a viúva que é suficiente 4 moedas? Como Shmuel, disse Shmuel que se a pessoa vai resgatar algo do Beit HaMikdash que vale 100, ele deu 1 moeda, funciona o resgate. Então, deve ser que a viúva vai como Shmuel, que diz: pegue 4 moedas e faça o resgate, isso funciona, mesmo que os bens valem bem mais. Mas pergunta, Shmuel disse que se aconteceu um resgate assim, aí funciona. Mas a priori a pessoa tem que dar como resgate o valor certo, o valor de mercado da coisa. Como é que Raviudá disse, a priori, faça lechatrila, pegue 4 moedas e faça um resgate? Se Shmuel não disse isso, Shmuel disse que se aconteceu um resgate assim, aí funciona. Mas a priori o resgate tem que ser com o valor certo. Então como é que se explica o que disse Raviudá? Então responde, Anemile Bisman Shebet Amidash Kayam. Deika Pseida. Então explica que isso que foi dito, que a priori a pessoa tem que pagar como resgate o valor certo, é na época do Beit HaMikdash. O Beit HaMikdash vai ter lucro com isso, vai receber o dinheiro. Aí pague o resgate certo. Se aconteceu o resgate errado com um valor menor, também funciona. Mas a priori deu o resgate certo. Mas hoje em dia não temos Beit HaMikdash. Quem vai lucrar com o resgate não é o Beit HaMikdash. Ninguém vai lucrar. Ele vai jogar o dinheiro no rio. Então nesse caso, mesmo a priori é possível fazer o resgate com menos do que o valor da coisa. Então por que a vida diz pegue 4 zuzim, 4 moedas normais? Podia falar pegue 1 prutá, 1 moeda mínima e faça o resgate. Também seria suficiente. Por que 4 zuzim? Então, Pessume Milta responde que a viúva queria que as pessoas ficassem sabendo que o resgate foi feito. Se ele vai jogar 1 prutá no rio, ninguém vai dar bola para isso, ninguém vai comentar. Mas se ele jogou 4 zuzim, 4 moedas normais, já é um valor relevante. Então, as pessoas já vão dizer: o sujeito jogou no rio porque ele fez o resgate do herem. E as pessoas vão saber que é necessário fazer o resgate do herem para a pessoa ter proveito dos bens dele. De qualquer forma, se vê de viúva que o herem comum, genérico, vai para o Beit HaMikdash. Por isso é possível resgatar, como disse Rav. Amarula, Iavayatam, Havayim, Nakulu, Lekwanim. Fala, Ula, se ele estivesse lá, ele teria dito que todos os bens do sujeito têm que ser dados para os Kwanim. Almakasavar, Ula, Stam, Haramim, Lekwanim. Você vê que Ula discute com o que a gente falou hoje, Amidah e Rav. E Ula sustenta que o herem comum, genérico, vai para os Kohanim. I não é possível resgatar, como a gente fala na Mishnah, vimos na Breta de antes. Meitve pergunta. A gente sabe, se o judeu, ele rouba, ele não tem dinheiro para pagar o roubo, ele é vendido como escravo. Essa lei do escravo judeu só existe na época que a lei do Yovel se aplica. A lei do Yovel, o ano 50, que os campos voltam, ou são dados para os Kohanim, depende do caso. Quando a lei do Yovel rege, então a lei do Eved Ivri também. Porque o passo conecta entre os dois. Diz que o escravo judeu vai trabalhar no máximo até o Yovel. Então, a Torá dependeu a lei do escravo judeu com a lei do Yovel. Se a lei do Yovel não se aplica, como hoje em dia, então não tem a lei do escravo judeu. O judeu não tem como se tornar um escravo hoje em dia. A lei do Sadeh Ahuzah também não existe hoje em dia, que não temos Yovel. Como a gente falou, a pessoa vendeu um campo que ele herdou, é um campo familiar dele, é um Sadeh Ahuzah, ele vendeu para um comprador, no Yovel o campo volta para ele, para o vendedor. Mas só se as leis do Yovel se aplicam, hoje em dia essa lei não se aplica. Shimar Veitze, Veitze, Yovel, Veshav, Lachuzato. Deu passo. Ele bateu a Rechomá no Eik, era Bitvan, Sheovel no Eik. Uma lei de bater a Rechomá. A pessoa vendeu uma casa, numa cidade emuralhada, desde a época de Yoshua Binu. Ou seja, como essa de Jerusalém. Ele vendeu uma casa em Jerusalém. O vendedor, ele pode devolver o dinheiro para o comprador e receber a casa de volta no primeiro ano da venda. Ele tem como exigir a casa de volta, devolvendo o dinheiro para o comprador no primeiro ano da venda. Depois, o comprador não está obrigado a reverter a venda. Isso é só na época do Yovel. Hoje em dia que não temos a lei do Yovel, essa lei não se aplica. O comprador não tem que receber o dinheiro de volta à força e devolver até a casa para o vendedor. Shinimar, lo yetze ba Yovel. Rabbi Shimon Bar Yochai omer, en zadeh haramim noeg, ela bizman sheovel noeg. Fala Rabbi Shimon Bar Yochai, só existe a lei do Sadeh Harem, que a pessoa fez Harem para o coelho, do campo dele, que isso é dado para o coelho. E só existe na época que a lei do Yovel se aplica. Hoje em dia que a lei do Yovel não se aplica, não é possível fazer Harem de um campo para o coelho. שנאמר, והיה שדה בצטו ביובל, קודש, קודש להשם, כשדה החרם, הוא פסוק קונקט אינטרי, שדה החרם, יעלה ידו יובל. רבי שמעון בן אלעזר אומר, פאוזאב, אין גר תושב נוהג, אלא בזמן שעובר נוהג. גר תושב, כמו סבמוס, אהום גוי, כי נחסבו סוברי סי ומונותאיזם. הרגיס כי נאום בי סרבי, נאום אידולטריה. אלתים אגוס בנפיסיוס נופו ובוז'ודו. איסו אסו, נאהב כי עלה ידו יובל סאפליקה. Hoje em dia não temos a lei do Ger Toshav. Maravilha, mas na Itama fala vive qual motivo? Até Tov Tov Ktivata, que Tov Lo Imar, Ktivatam Betov Lo Lotunem. Tem uma Gzera Shavá Tov Tov entre o Ger Toshav e o Eved Ivri, o escravo judeu, para dizer que assim como o escravo judeu só existe na época que a lei do Yovel existe, também o Ger Toshav. Hoje em dia não temos escravo judeu, não temos Ger Toshav. O ponto que a Gemara trouxe essa braita é que a gente falou que a lei do campo do Herem só existe na época do Yovel. Hoje em dia que não temos Yovel, não existe o Herem para o coelho de um campo. Ou o Herem para o Betamidash de um campo. Sadeh Haramim não existe hoje em dia que não tem a lei do Yovel. E na vida e Yura disseram que sim. O sujeito lá em Pumbedita fez Herem dos bens dele. E Davi e Yura disseram que o Herem funcionou. Mesmo numa época que a lei do Yovel não se aplica. Por quê? Quando a Breta diz que a lei do Herem não se aplica hoje em dia, se trata de Sadeh Herem, o Herem de um imóvel. Mas é possível hoje em dia fazer Herem de um objeto. Por isso eles disseram que o Herem funcionou lá. Pergunta, Vama Sede Pumbedita Bebekar Kerameava. A questão é que quando o sujeito ele fez o Herem dos bens dele em Pumbedita, isso também incluiu imóveis dele. E Ervidá e Yura disseram que o Herem funcionou, então volta a pergunta. Explica. Mekarke de Chutzlaares que metal te deret iserdam. Quando o Pasuk conecta entre Sadeh Herem e o Yovel, se trata do imóvel na terra de Israel. Esse é o assunto do Pasuk. Os Tukim não estão se tratando dos imóveis de fora da terra de Israel. Então, mesmo depois que terminou a lei do Yovel, ainda é possível fazer o Herem de um imóvel fora da terra de Israel, porque tem a mesma lei do que um objeto móvel da terra de Israel. Por isso eles disseram que o Herem lá funcionou. Matiz e fala Mishnah, Rabbi Shmuel Omer, fala Bishmer. Katuv echad Omer takdish, e Katuv echad Omer lo yakdish. Então esses psukim se tratam do animal primogênito. O animal primogênito já nasce santificado. Um pastor diz santifique, outro pastor diz não santifique. Então como é que fica isso? If shalomar takdish erekvar nemar lo yakdish, if shalomar lo yakdish erekvar nemar takdish. Rabbi Shmuel, existe uma contradição. Haket explica Rabbi Shmuel. Magdisho ata hekdesh ilui, veta magdisho hekdesh mizbeach. Fala Rabbi Shmuel, o que o pastor veio dizer com takdish é que você pode fazer o herem para o Kohen de um animal primogênito. Como a gente falou antes, a pessoa tem que dar a tovatana, o valor do poder de escolha dele, o que vai acontecer com esse animal, esse valor ele dá para o Kohen. E do pastor Gloria Gdish, a Torá veio dizer, não, você não pode santificar um animal primogênito para ser um outro sacrifício. Você não pode pegar um animal primogênito e santificar ele como Olá, por exemplo. Ele tem que ser sacrificado como Behor. Então, isso que disse a Mishnah é um complemento para sugiar adiante também. A gente viu que Rahamim aprenderam do pastor Kodesh Kodashim que a pessoa pode fazer Herem para o Kohen de um animal santificado pelo sacrifício. E Rabbi David Beter aprendeu outra coisa do pastor. Então a Gemara perguntou de onde Rabbi David Beter aprende a lei de Rahamim, e a Gemara disse que ele vai como Rabbi Shmuel. Ele aprende desse pastor Takdish que a pessoa pode fazer Herem de um animal santificado como um animal primogênito. Ele vai ter que dar a Tovatana para o Kohen, como a gente falou no começo do show. Fala na Vera Banan, Rahamim que discutem com Rabbi Shmuel, o que eles vão sustentar? Então, Al-Takdish mibar lelav. O Al-Takdish não santifique o animal primogênito, veio dizer, não santifique para um sacrifício diferente. Como disse Rabbi Shmuel. Takdish mibar lekedetane. Agora, Takdish, que o pastor diz santifique, veio dizer outra coisa, não como Rabbi Shmuel, porque Chaim aprenderam do outro pastor essa lei do Herem de um sacrifício. Então, minai anulad bechor beedroshe mitzvah lakdisho. Da onde você vê que se a pessoa tem um animal primogênito que nasceu, mesmo que já está santificado, a pessoa tem que santificar oralmente, tem que dizer que está santificando. Shimara Zahar Takdish do Pasuk, Takdish santifique. Vira Bishmer quem discute. E lo magdish lei, lo kadosh, do Jotomerech emava. Vekemadechi lo magdish lei, kadosh, lo tzerech lagdushi. Fala Bishmer, para que santificar oralmente? Se a pessoa não santificar, já está santificado, de nascimento. O animal primogênito já nasce com a santidade. Então, fala Mishmael, não é necessário santificar oralmente. Viramos a página. Começamos um novo capítulo. Parabéns a todos. Começamos Perek HaMocher et Sadeu. Vamos ver vários assuntos diferentes também, de Geulat Sadot, Geulat Batim, mais assuntos também. Fala Mishmael, Mocher et Sadeu, Bechata Yove. A pessoa tem um Sadeh Ahuza. Então, é um campo familiar. Ele herdou dos antepassados dele esse campo, ele é o dono principal, ele vendeu o campo para alguém. Na época que a lei do Yovel se aplica, então as leis dos imóveis se aplicam, como a gente acabou de falar antes, o vendedor, ele não tem como exigir o campo de volta nos primeiros 2 anos da venda, ele está proibido de comprar o campo de volta nesses 2 primeiros anos. Então ele vendeu um sadeh ahuzah para o comprador, ele só pode receber o campo de volta, revertendo a venda, devolvendo o dinheiro para o comprador, depois dos 2 anos. O pastor diz que tem que ter 2 anos de safra para só depois o vendedor poder receber o campo de volta, devolvendo o dinheiro. Aitash nat shidafon veirakon, osh nat shvit, enau la mina minya. Se 1 ano, por exemplo, teve uma praga, o comprador não tinha como colher, ou era o ano do Shvit, que ele não tinha como semear, não podia trabalhar o terreno, então esse ano não conta como um dos 2 anos. Porque o pastor de Shnetvo, 2 anos de safra, nesse caso não teve. Nara ovira, olalomina minha. Se o comprador podia semear e colher, e ele escolheu ou não, Isso conta, porque é um ano de safra. É um ano que ele, o campo poderia ter dado a safra para ele. Isso que ele não semeou, é problema dele. Rabi Eliezer Omer, Mechalal Lifnei Rosh Hashanah, Veimera Perot, Areze Ochem Imena Shalosh Tvot, Beshtei Shanim. Fala, Rabi Eliezer. Digamos que o comprador comprou o campo cheio de safra. Ele colheu. Logo que ele comprou, ele colheu. Essa é a primeira colheita. No primeiro ano da venda, ele colheu mais uma vez, é a segunda colheita. No segundo ano da venda, ele colheu uma terceira vez. Não faz diferença. São dois anos de tvuot, dois anos de produção de safra, e depois disso, somente, aí o vendedor pode comprar o campo de volta do comprador. O faragmará, morrer se deu, bechá deu, ver, vechulê, enogoel, loucatani, ela enomutar ligou. Quando a Mishnah menciona essa lei dos dois anos, a Mishnah não fala que o vendedor não tem como exigir o campo de volta. A Mishnah fala mais, o vendedor está proibido de comprar o campo de volta nos primeiros dois anos da venda. É uma caçavada e sura na meica. Afirou que ele cuxa Jesus e na minha sur. Se vê na Mishnah que é completamente proibido que o vendedor receba o campo de volta, mesmo que o comprador queira. Mesmo que o comprador esteja interessado em dinheiro, eles não podem reverter a venda do Sadeh Ahuzá nos primeiros dois anos. Não só o vendedor está proibido de comprar de volta, também o comprador está proibido de vender de volta para o vendedor o campo, porque a pessoa diz, a compra tem que valer por dois anos. Ismar foi ensinado. A morrer se deu beshnat yovel atzma. Vimos já, a pessoa vendeu um sadeh ahuzá para alguém, chega o yovel, o campo volta para o dono original. O que acontece se a pessoa vende no próprio yovel? Rav amar mechurav yotza. Farav, a venda valeu por um instante, o campo entrou na posse do comprador, mas uma vez que é yovel, o campo automaticamente volta para a posse do vendedor. Então disse Rav, se o comprador pagou por esse campo, uma vez que a venda valeu, o dinheiro fica com o vendedor. O Shmuel Amar, Enam Yehudar Kolikar. Diz Shmuel, a venda nem começa. Mas tem uma de Shmuel, por que disse Shmuel isso? Kava Homer, por causa de um raciocínio lógico. O Mam Yehudar Kvar Yotza, Shenam Yehudar Enodin Shilotimacher. Fala Shmuel, se a pessoa vendeu antes do Yover o campo, no Yover o campo volta para ele, muito mais que se ele vende no Yover, o campo nem sai da posse dele. Se é um que estava fora da posse dele, ele deu ouvido para a posse dele, fala Shmuel, no Yover próprio, o campo não tem como ser vendido, não tem como sair da posse dele. Pergunta do Rav, Lo Amrina Kava Homer Kiai Gavna. Rav não sustenta esse tipo de raciocínio? Na Tânia, temos uma breta que usa esse raciocínio para outro assunto, mas é o mesmo tipo de Kava Homer. Então o pai tem o direito de vender a filha dele, criança, como escrava. Pergunta Braita, será que ele tem como vender ela quando ela já é nara? Ou seja, quando ela é escrava, quando ela é criança, ele tem como vender. Quando ela se torna nara, ela tem dois pelos públicos, dois pelos na parte íntima, ela deixa de ser escrava. Pergunta a Breda, será que o pai pode vender ela como escrava quando ela é neará? A Marta Kavachomer falou o raciocínio que não. Uma mechura kvar yotza achav, shena mechura enodin shelo timacher. Se, quando o pai vende a filha antes dela ser neará, ela se liberta quando ela se torna neará, muito mais que o pai não tem como vender ela depois que ela se tornou já neará. Se ela é vendida, ela volta a se libertar. É claro que o pai não tem como vender depois que ela já tem os dois pelos públicos, ela já é nera. Então, essa Braita usou o mesmo tipo de raciocínio do que Shmuel. Por que Rav discutiu com o Shmuel, então? Então, Rav diferencia. Então, fala Rav, Atam lo adramizdavna, ach adramizdavna. Tem uma diferença relevante entre os dois casos. No caso da filha, ela se torna neará, fará, ela nunca mais pode ser vendida. Ela nunca mais se torna escrava. Então por isso disse a Braita, é claro que o pai não tem como vender ela como escrava depois que ela se tornou nera. Isso que disse a Braita. Mas no caso do campo, fala, a pessoa vendeu o campo antes do Yuvel. No Yuvel o campo voltou para ele. Depois do Yuvel ele pode vender o campo outra vez. Então fala, é diferente do que o caso da menina. Então, fala Rav, no caso do campo, não tem esse Kalva Homer. Depois do Yovel ele vai poder vender, também dentro do Yovel ele pode vender. A lei é que o campo volta para ele no Yovel, mas se ele vende, a venda funciona. Mas diz Rav, na prática é Yovel. E a lei do Yovel é que os campos voltam para os donos originais. Então, quando ele vende, a venda vale por um instante, e logo em seguida o campo volta para a posse do vendedor. Mas a venda funciona. Meite pergunta, Achara Yovel, Shanim Tikne, Meramet Shemukhrim Samukh Leyovel. Pastor diz, depois do Yovel, o campo pode ser vendido, então se vê essa lei. Logo depois do Yovel, a pessoa pode vender o campo. Muflag Mina Yovel Minai. Então você vê que a pessoa pode vender o campo muito depois do Yovel também, já próximo ao próximo Yovel. Estamos no Malifidel Shanim, Malifimot Shanim. Falou o pastor que sim. Diz a Breta, Mishnat Yovel Atzma Loimkor, Vima Acharen Amechura. Diz a Breta, no ano do Yovel, não venda. Se você vendeu, a venda não funcionou. Isso vai como Shmuel? Como é que Rav vai explicar essa Breta? Malach Rav, Enam Mechura Lemispar Shnei Tevuot, Amal Mechura Ei Beotza. Fala Rav, não foi isso que disse a Breta. O que disse a Breta é diferenciar a venda no Yovel e a venda em outro ano. A venda em outro ano tem a lei dos dois anos. Ou seja, que a pessoa vende o campo tem que ficar com o comprador nos dois primeiros anos da venda. Essa lei só existe em outros anos, não no ano do Yovel. Disse Rav, ele vende o campo no Yovel, o campo volta para o vendedor imediatamente. Pergunta vez da Vorenizabna, tem com Berchutem, Adbater Yovel, o Bater Yovel, Nihlesh Netzvot, Beniadra. Pergunta por quê? Se a venda no Yovel funciona, então que o comprador fique com o campo, termina o Yovel, ele trabalha com o campo dois anos, e aí o campo volta para o vendedor. Por que de repente a venda do campo no Yovel não tem a lei dos dois anos? Milotânia, olha só essa breita. Achla shana achat nifnei Yovel, mas limilo shana acheret achar Yovel. A pessoa comprou o campo. Ele trabalhou com o campo um ano. De repente, ele não tem como trabalhar com o campo mais. Chegou o Shvi'i, chegou o Yovel. Então, o campo vai ficar com ele. Depois do Yovel, ele vai trabalhar com o campo mais um ano, é o segundo ano do trabalho. E aí o campo volta para o vendedor, por causa do Yovel que passou. Então, se vê que é possível completar os dois anos depois do Yovel. Então, por que se o vendedor vende no Yovel, o campo volta imediatamente para ele? Farav atam nachit lachila, achal lo nachit lachila. Explica, no caso que a gente acabou de falar, o comprador usufruiu do campo um ano. Então já se recaiu a lei dos dois anos. Uma vez que ele já pode semear, já pode colher, a lei dos dois anos de colheita começou. Ele teve um ano de colheita, que ele tenha mais um ano depois do Yovel. Mas no caso da venda no próprio Yovel, não teve nenhum momento que o comprador ele pode colher. Porque esse é o ano do Yovel. Ou seja, a lei que o campo é devolvido para o vendedor vem antes do que o poder do comprador colher. Então, por isso que o campo volta imediatamente para o vendedor, não tem a lei dos dois anos. Amar Avanan, Shamit Mirid de Mar Shmuel Tarti. Fala Avanan, ele escutou de Shmuel duas leis parecidas. Hadar, uma é essa lei que a gente acabou de falar. Disse Shmuel que se o vendedor vender o campo no Yovel, a venda nem começa. Veio da outra lei, a mulher avdou o Eved Kuchavim ou Echut Laaretz e a Tzav Echerut. A outra lei é do Eved Knani. O judeu comprou um goi como escravo. Quando o goi se converte parcialmente, quando ele se torna escravo do judeu, ele está obrigado às mitzvot, que a mulher está obrigada. Fala Breita, se esse judeu vendeu o Eved Knani para um goi, ele é multado. Agora, se o goi vai adquirir esse escravo não vai poder mais cumprir as mitzvot que ele está obrigado. Então o dono original foi multado, ele tem que libertar esse escravo. Ou se o judeu comprou um Eved Knani na terra de Israel, o escravo tem como cumprir as mitzvot da terra de Israel, e ele vendeu o escravo para fora da terra de Israel. Ele também foi multado, esse escravo tem que ser libertado. Porque sendo vendido para fora da terra de Israel, o escravo não vai poder mais cumprir as mitzvot da terra de Israel. Então tem duas leis que a venda praticamente não funciona. Então, cada adres vini, ve cada lo adres vini, velo yadama eminei. Disse Rabanan, em um dos casos, Shmuel disse que o vendedor tem que devolver o dinheiro para o comprador. No outro caso, ele disse que não. Mas disse Rabanan, ele não tem certeza qual caso é o quê. Amara Yosef nechzanan, militaria do Braita. Fare Yosef, temos uma Braita. A mujer avdo, bechutz laaretz, yatza lecherut, ve tzalich get shichrur mirabon sheni. Fala a Braita. O judeu tem um Evet Knani, vendeu um escravo para alguém fora da terra de Israel. Disse a Braita, o escravo tem que ser libertado. E o segundo dono, o comprador, ele tem que escrever um documento de libertação desse escravo, um Get Shichrur, para libertar. Fala de você, Shmaminami de Karele Leshenira, bom? Amalo Adresvini. Se a Braita chamou o comprador do segundo dono do escravo, significa que a venda funcionou. Ou seja, que o dinheiro que ele pagou para o vendedor fica com o vendedor, porque a venda funcionou. E o comprador, que é o segundo dono, é o dono atual, tem que libertar o escravo com um documento de libertação, Get Shichrur. Então você vê que esse é o caso que o dinheiro fica com o vendedor, no caso do escravo. Já o outro caso que Shmuel disse que o vendedor devolve o dinheiro para o comprador é no caso da venda do campo no Yovel. O vendedor vendeu o campo no Yovel para o comprador, a venda nem começou, então o vendedor tem que devolver o dinheiro para o comprador. Te explica por que Rav Hanan estava na dúvida. Rav Hanan, Braita do Shmuel. Rav Hanan não sabia dessa Braita, isso é a primeira coisa. O Medeshmuel me maite na mechura uma ot chuzri. Dilma era mechura uma ot matana. E Rav Hanan, ele não tinha como deduzir do que disse Shmuel, em qual caso o dinheiro fica com o vendedor, qual caso o dinheiro é devolvido. Por quê? Fala Rav Hanan. Mesmo no caso do Yovel, o vendedor vendeu o campo no Yovel. A venda nem começa. Mas talvez o vendedor fica com o dinheiro. Talvez esse dinheiro é como se fosse um presente para ele. Por quê? Como um outro caso. Olha só esse caso. O irmão deu dinheiro de casamento para a irmã, para se casar com ela. Isso não é possível. Não é possível formar um elo matrimonial com a irmã. É uma das arayot, uma das parentes próximas dele. Ele deu dinheiro para ela. Farav, o casamento nem começa, então que ela devolva o dinheiro para ele. Fala o Shmuel que não. Ele sabe que o casamento não funciona. E mesmo assim deu dinheiro para ela, porque ele quis dar isso de presente para ela. Toda essa história do casamento foi um pretexto para ela, para que ela receba. Então, se vê nesse caso de Shmuel, que mesmo que o casamento nem começa, ela fica com o dinheiro. Talvez no caso do Yovel também é a mesma coisa. Mesmo que a venda nem começa, talvez o vendedor fica com o dinheiro do campo. Fala Shmuel que não. Como a gente acabou de falar antes. Nesse caso do casamento, sabe provavelmente que o casamento não funciona com a irmã. Ele deu dinheiro de presente para ela, fala Shmuel. Mas no caso do campo, pode ser que o comprador achou que funciona. E deu dinheiro para o vendedor. A venda nem começou, então ele recebe o dinheiro de volta. Isso eu falei, irmã, paramos aqui por hoje. Vamos ver mais sobre esse assunto. Vamos começar uma nova Mishnah, que vai explicar melhor essa lei dos 2 anos que o comprador fica com o campo. Com muito mais novidades, né, meus amigos? Amém, amém, amém.